Sejam bem-vindos a mais um podcast, o seu podcast literário voltado para leitores e escritores do Wattpad e amantes da literatura em geral. Estamos agora com um programa sério, estamos aqui com três pessoas sérias para falar de assuntos sérios. Não é momento de piada, Matheus.
Tá bom.
Estamos aqui hoje com Beatriz de Castro, Valéria Gravino e Karen Paul. E
eu também tô aqui para os ouvintes. Oi, eu sou o Matheus Sofi.
É, que você é já não precisa.
Então, gente, esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas, que é uma campanha que visa, dentro dos podcasts, incluir mais mulheres, incluir mais participações femininas. Então, meninas, cada um de vocês, eu já sei já mais ou menos de cada uma. Eu sei que a Bia escreve, traduz e lê, a Valéria escreve também e lê, e a Karen só lê.
É. Eu só leio, só escrevo quando sou obrigada mesmo.
E manja de produção de áudio.
É, isso é verdade. Aí a Bia, fala o que você faz.
Aquela negócio, aquele monte de ouro, né?
Faz tudo, eu faço pistura, tudo dentro do mercado literário.
Professora, contadora e por aí vai.
E a Valéria?
Bom, eu comecei a escrever recentemente e sou leitora há muitos e muitos anos. Então, tô adorando fazer isso agora, né? Essa coisa de ficar publicando conto, livro e tal. Isso tá... deixando assim muito ligada, mais ainda do que eu já era em literatura. Procurando estudar peças sobre isso e fazer
um trabalho bem legal. Só para dar um pouco de mais ênfase na campanha, que está sendo produzida por vários podcasters, mais de 30 podcasts participantes, e está acontecendo durante esse mês de março. Infelizmente tivemos alguns contratempos e acabamos por não divulgar nosso episódio logo no começo de março, mas estaremos disponibilizando agora logo junto de outros dois ou três, sei lá quantos. E a campanha que está tentando dar mais visibilidade para as mulheres dentro da podosfera, certo? Enfim, estamos reunidos aqui hoje para falar sobre a literatura e a representatividade feminina. Então já vou começar puxando aqui em como vocês descrevem a relação da mulher e a literatura hoje em dia.
Infelizmente, quando a gente pensa em escritores, ainda tem aquela imagem daquele escritor, né, com um problema de fígado, portanto bebê absinto, com seus 70 anos de idade, sem ter conseguido vender um tostão de livro e morrendo pobre. Aquela ideia romântica ainda.
Foi boa.
Mas tem mudado aos poucos, né? Cada vez mais a gente vê, inclusive, nas próprias bienais do livro, você vê que cada vez mais o pessoal sai com braços e braços lotados de livros. Infelizmente ou felizmente, ainda não é muito valorizado o autor nacional, que, entre aspas, não tá na moda, né? As coisas que a gente escreve, existem modas dos livros, né? Como existia antigamente os gêneros que estavam, né, mais visíveis, hoje em dia também não é diferente. Então, a onda dos livros de youtuber ainda tá muito alta. Mas eu acho que isso tá mudando aos poucos, cada vez mais tá tendo espaço pro autor nacional. E é isso. Daqui a alguns anos vai melhorar.
Eu acho que já tá melhorando, na verdade. Se vocês olharem a lista dos mais vendidos da Publish News, vocês já vão ver que não tem nem tanto livro de YouTube, gente.
Tipo, a primeira prateleira ainda é praticamente só isso. Outro dia eu fui, tipo, sei lá, casa e vídeo. Aquela estantezinha pequena deles, um lado inteiro era só de youtuber. E o outro isso era livro de autoajuda, que é sempre divertido de
dia. Sim.
E livros coloridos.
É, de fato, é um tanto quanto complicado.
É o que vende, né? Então, é claro que as editoras vão investir no que vende.
É, mas veja bem, se você olhar aqui na lista, tem o Mário Sérgio Cortella aqui. É literário e
sim, é claro que tem,
ele tá no segundo lugar. Então, não tá ruim, não tá tão ruim.
Tem ainda esperança.
É, e quantas mulheres esperança tem nessa lista?
Ah, então, esse é um número bom de dar. A gente deu no outro programa, só tem uma no top 10. Aliás, duas. Tem o livro da Rita Lee também, que é uma autobiografia. Mas literário, se você pegar da parte de ficção, mulheres... Nossa, tem Jojo Moyes com 3 livros, a Paula Hawkins também. Olha, a Julia Quinn tem 3, até que melhorou
mas
o panorama.
Mas acho que elas estão mais aí no, por causa do filme, né? Dos filmes.
Sim, até certo ponto, sim.
São 3 mulheres em 10, mesmo que... Ok, não, o filme de tá fato, ajudando,
não é nem metade.
Tipo, que bom que o filme tá fazendo algum efeito, né?
Sim, sim. Ainda assim, não é nada, né? E olha, eu vou te falar, isso é uma parada muito escrota, porque eu trabalho em livraria, o Carlos também, e pelo menos na onde eu trabalho tem muito mais livro de mulher escrito, pelo menos na parte de literatura estrangeira, do que de homem. E ainda assim, os livros escritos por homens vendem mais.
Sim, realmente. É tanta mulher que você olha na prateleira, mas...
mais, os mais procurados são os de escritores homens,
na verdade. É, que às vezes nem não escrevem metade do que as mulheres escrevem. E a Valéria, o que é que você acha?
Eu acho que, pelo menos na parte de rede social, que trabalha muito a favor da gente, a gente já vê algum movimento nesse sentido. Tem muita autora fazendo campanha e a gente consegue ver elas... Deram um sucesso vendendo livro. Eu, como comecei agora, não posso dizer que eu estou vendendo. Não estou mesmo. Mas eu tive sucesso com outro gênero, né, que foi um livro voltado para uma área técnica. E esse livro, assim, eu consegui sucesso com ele. Mas na ficção, é uma batalha diária. Meu livro não foi oficialmente lançado, por enquanto ele está vendendo. Então, aliás, entrou para a parte. Entrou na venda do impresso na Amazon Americana, ainda não entrou na brasileira. Acho que eles nem estão fazendo isso ainda. Mas vai ficar. Aí, acho que aí sim dá para trabalhar melhor no marketing para isso. Eu estou vendo algum movimento nas redes sociais de pessoas que realmente compram o vídeo autor em si. Mas, claro que isso é inexpressivo comparando com o outro mercado. Essa é a minha visão.
Nisso aí que a Valéria tá falando, eu percebo isso também. Quando o Matheus me convidou para participar, eu dei uma olhada aqui na minha própria estante de livros, né? Tipo, eu como mulher feminista e que luto por essas coisas. E assim, minha biblioteca não tá toda aqui. Eu moro num lugar muito pequeno e meus livros são quase todos na casa da minha mãe. Mesmo assim, eu tenho cerca de 50 livros aqui em casa. Desses, 5 são escritos por mulheres e alguns são livros acadêmicos que têm capítulos em que tem mulheres autor. Então, assim,
nossa,
é gritante. Mas, ao mesmo tempo, se for olhar na internet, né, nas coisas que são publicadas na internet, eu sou uma leitora voraz de webcomic, de quadrinhos feitos na internet. E eu tenho umas 20 que eu acompanho diariamente, que eu tô maluca com elas. Várias são escritas por mulheres. Algumas delas conseguem se sustentar com Patreon, sabe?
Eu vou querer o link.
Ah, eu passo a lista das minhas webcomics pra vocês, se vocês
quiserem. Eu vou fazer questão.
Que eu sigo. E assim, tem 3 que eu sigo que são escritas por mulheres que são fantásticas, que ainda estão em andamento. Tem mais uma que já foi encerrada e ela começou em preto e branco, então agora a autora tá republicando a história com uma colorista que ela contratou pra deixar as tirinhas coloridas. E assim, realmente, nas redes sociais, através de campanhas de financiamento coletivos, essas autoras estão conseguindo ser publicadas e se sustentar com isso, né? Realmente, isso que a Valéria falou é bem visível.
Sim, sim. De fato, essa coisa de você fazer um trabalho independente, principalmente com Patreon, padrinho, esse tipo de coisa, eu acho muito legal, porque dá uma independência pro seu trabalho, onde você pode falar de qualquer tema sem ter medo.
Sim, sim. É muito interessante isso.
Inclusive, em breve, vou fazer um padrinho, vou fazer um blog aí, para ganhar muito dinheiro pra me sustentar. Brincadeira.
Por isso que você grava aqui o podcast dessa forma, sem medo, falando mal mesmo.
Ah, isso é ruim, né? Eu acho que posso ofender pessoas que poderiam me dar dinheiro. Mas, já puxando a próxima pergunta. Então, não tem muitas escritoras, né? Mas pra vocês que são escritoras, no caso Valéria e Beatriz, como é a relação com os leitores, principalmente o público masculino?
Eu tive uma história engraçada, né? E a minha série, a trilogia Sobrevivência, todos os livros, 3 livros, vão ter nome de pessoas, né? O primeiro foi Pietra, o segundo é Killian.
E o terceiro vai ser?
Surpresa. Ah, não vou contar. Porque senão eu estrago a história, se revelar o nome do texto.
Ah, tá bom, sem problema. Falei na brincadeira.
E eu tô tentando fazer com que o terceiro seja filho dos dois, o terceiro nome.
Não,
fica muito legal.
Ah, não.
Então, aí um amigo meu, se ele ouvir aqui, gente, pessoa, você que está ouvindo, não foi de maldade, simplesmente porque isso acontece mesmo. Então ele falou assim, vou adicionar o Killian pra eu ler. Você sabe que Killian é o segundo livro, né? Ele é Pietro primeiro, segundo livro, no nosso sentido. Aí ele, simplesmente porque tá com o nome masculino não quer dizer que é outra história, assim, simplesmente continuação. Então teve isso, assim, porque, tipo, com o nome feminino na capa, a pessoa já quis pular logo pro outro que tinha nome masculino.
E imagina que situação escrota você ser autor e ter que ver isso.
É como é um amigo que eu gosto muito, a gente releva, né?
É interessante isso que você falou, Bia, porque daí você tem o seu teste que dá pra você fazer eles, um teste estatístico improvisado, né? Porque, assim, o primeiro livro, uma sequência, em teoria, vai ser o que vai ter mais venda, né? Porque porque se é uma história contínua, mesmo que as pessoas queiram ler por causa do segundo, elas vão acabar tendo que comprar o primeiro. Mas se o primeiro livro tem o nome de uma mulher e o segundo livro tem o nome de um homem, e o segundo livro vender um absurdo a mais do que o primeiro, você já tem, olha só isso aqui, né? Tem uma evidência.
Não, é engraçado que aqueles gráficos, né? Não sei se vocês já repararam. Então ele diz a quantidade de homens e mulheres, a faixa etária, o lugar no mundo em que seu livro lê, é lido, né? Então de vez em quando eu dou uma olhada ali, até porque eu fico curiosa pelos países que estão lendo. E a quantidade de mulheres no primeiro, assim, é coisa de quíntuplo do homem. Já no segundo, a proporção não é tão grande, que eu acho bem bizarro.
É muito bizarro.
Muita gente tá pulando o primeiro e tá totalmente viajado na história.
Mas então, quanto a personagens mulheres, são mais difíceis de serem aceitas pelo público?
Ah, com certeza são.
Eu acredito que sim, até porque ainda tem aquele estereótipo tenso, né? Que ou a menina, super delicadinha, tropeça o tempo todo. Eu acho incrível que toda personagem feminina, assim, de grande...
A mulher frágil, né?
Uma tropeça o tempo todo, assim. Tá, ok, eu tropeço o tempo todo. Mas...
Sem falar que acho que a maioria prefere ser as heroínas, preferem as heroínas.
Ou ela é, um ogro, sabe?
Se vocês me permitirem sair um pouco da literatura, o fato da aceitação das personagens mulheres pelo público, é só você ver o Despertar da Força, o filme de Star Wars.
Ah, nossa.
Cara, a quantidade de chorume que houve na internet quando o público descobriu que os dois protagonistas da história iam ser uma mulher e um negro.
Nossa. Realmente. Deu nojo.
É tipo assim, mulheres, negros, a comunidade LGBT pode perfeitamente se identificar com os homens brancos, que são maioria absoluta de protagonistas das histórias que são contadas hoje no cinema e também na literatura. Mas os homens não podem se identificar com nenhum outro tipo de personagem. Então, assim, rola uma falsa dicotomia, uma balança desequilibrada aí. Toda vez que você coloca uma personagem feminina, protagonista, ou coisa, é aquela coisa, né? A gente tá conseguindo ganhar um pouquinho de espaço e o grupo que é o predominante sente que a gente tá tomando o negócio e sendo exclusivo, né? Tipo assim, a gente se tornou exclusividade.
É, justamente isso foi o que a gente tava conversando sobre o teste de Bechdel. Não sei se você conhece, cara.
Sim, conheço sim.
Que muitas histórias, aliás, a grande maioria esmagadora, não passa das mídias, tanto escritas quanto vídeo, jogos, etc. e tal, não passa nesse teste.
Que é ridículo, né?
Que é bem simples, né? É ter duas mulheres com nomes conversando entre si sobre um assunto que não seja um homem. Cara, realmente é uma coisa assim, mega básica. Podia estar, sei lá, Maria e Julieta na fila do mercado falando sobre pão, mas às vezes não tem. Aí às vezes nem isso, sabe?
Vou dizer que como escritor isso é muito triste, porque até falei no outro programa que a gente gravou que eu fiz na hora o teste com os meus e nenhum passa, cara. E isso é triste porque eu até tento pensar nisso, eu tento colocar mulheres e tal, mas não passa. Aí você vê que é uma coisa intrínseca, que não depende só de você.
Pois é, uma coisa que a gente tem que trabalhar mentalmente, porque senão a gente realmente não consegue. Quando eu vi o teste, eu parei na hora de pensar em todas as minhas histórias, não, passa, que bom.
Mas é comum, se você pega uma lista de filmes ou de livros que tenham aplicado, né, o teste de Bechdel. Já que a gente tá falando desse teste, também é importante salientar que ele não é um teste que mede a representatividade feminina, ele não é um teste que mede
a
qualidade
básica
dessa representativa. Ela só mede
o
se
mínimo.
Tem.
É o mínimo do mínimo.
Mínimo do mínimo. Exatamente. Você pega lá um universo de 100 filmes e vê que, 10 deles passam no teste do Bechdel e 20 respondem, passam em duas das perguntas. Desses 20 filmes que, tem duas mulheres que conversam entre si, mesmo que seja sobre um homem, provavelmente 18 foram feitos por mulheres.
É, sim. De fato.
Quando a mulher conta a sua própria história, é muito mais comum ele passar no teste, porque você conta a história de mulheres e vai ter várias mulheres e as mulheres vão ter toda aquela diversidade que a gente só vê na representação dos personagens masculinos nas histórias.
Realmente isso é muito complicado, cara. Você, até se você for um cara mais engajado com esse tipo de questão, você foi escritor, por exemplo, olhar a sua obra e não passar, dá um nervoso assim, você já pensa, caramba, eu vou escrever anotando, colocar mulheres e, claro, tentar não fazer mulheres estereotipadas. estereotipadas, o que é difícil. E aí eu já vou puxar uma pergunta. O que é que vocês acham das personagens mulheres escritas por homens?
Personagens femininas escritas por homens são, a maioria, pelo menos eu desconheço, aquela que não seja estereotipada. A menos aquelas que são, representam um pouco mais de força, heroína, guerreira, deusas, né, como a gente andou falando, deusas nórdicas e tal. Fora isso, um romance feminino, uma história um pouco mais cotidiana. Fazer uma, que tenha uma representação um pouco mais firme, que seja mais guerreira, eu vejo muito isso um pouco mais em mulheres que são escritas por outras mulheres. Fazer uma mulher forte, guerreira. Mesmo assim, tem que ser uma heroína, uma deusa, uma coisa que passa um pouco do que é uma mulher normal do dia a dia, que luta, que tem garra.
É, eu concordo com você. São poucos os homens que conseguem construir personagens femininas interessantes. E vocês comentaram aí do George Martin, as Crônicas de Gelo e Fogo, elas são melhores do que a média, mas elas têm os problemas dela. A Arya Stark,
de fato,
tipo, super legal, mas, gente, ela é uma menina psicopata, né? Sim.
Mas também, tadinha, bugou a cabeça toda poderosa, né?
Não, ela é psicopata e não tem como não ser. Assim, tipo, o que ela passou... É perfeitamente compreensível o que ela fez. Mas assim, deixando os problemas dos personagens de Game of Thrones à parte, porque Game of Thrones sempre dá muito o que falar, né? Mas o George Martin deu uma entrevista em que alguém elogiou ele. Tipo assim, não precisa nem me falar que foi uma entrevista e que era um homem entrevistando ele, né? Mas sim.
Nossa.
Alguém tava elogiando ele porque as mulheres que ele escreve são muito reais e elas têm defeitos e elas têm qualidades e elas são diversas e elas são, tipo, tudo de bom. E como é que você consegue fazer isso? E aí o George Martin respondeu: cara, eu tô escrevendo pessoas. Eu não tô criando uma personagem de, tipo, ela é mulher. Eu tô escrevendo pessoas. Eu vejo que isso é meio que o caminho, né? Tipo, escreva pessoas. Se você estiver tentando descrever uma mulher, você vai cair naqueles estereótipos. Então, acaba que os homens que fazem boas personagens femininas são os homens que humanizam as mulheres.
É, às vezes a pessoa foca tanto na técnica que tem que fazer de tal jeito, de fazer do jeito que tal, e acaba que tira, né, o negócio que todo mundo é gente. Então todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito, ninguém é dentro de uma caixinha, né?
A próxima, que tá dentro do assunto que estamos falando, quanto aos estereótipos das personagens, né? Esse tipo de mulheres frágeis, ou mulheres muito masculinizadas, heroínas demais, mulheres que não estão sendo feitas de acordo com o que realmente são, né?
Ah, isso tem no Game of Thrones, hein? Mulher que é feita muito masculina.
Brienne de Tarth.
Mas
que eu me amarro nela.
Existe, né? Existe, né? Acho que sempre prega num lado diferente.
Eu nem acho a Brienne de Tarth tão masculinizada assim. Na série, sim, mas no livro...
Na série, é. No livro, realmente, é bem diferente.
No livro, assim, ela é uma mulher grande, forte, que tem interesses tipicamente masculinos. Tipo, ela é ridicularizada por isso, pelos homens, e ela sofre por isso. Ela tem sentimentos de afeto, de amor, ela tem sentimentos...
Queria muito que ela ficasse com o Raimi.
Então, assim, ela é uma mulher guerreira, mas ela não é masculinizada, tão masculinizada assim, eu acho. Ela é uma personagem que eu acho muito boa.
Pra mim, que só vi a série, ela parece, tipo, muito masculinizada, cara, vocês não têm noção. Apesar de que eu gosto, tem momentos onde ela parece uma pessoa mais real, mas em geral ela é, tipo, muito masculinizada.
É porque você só vê a aparência dela, né?
No livro você enxerga.
No livro você entra na cabeça.
É, no livro tem partes da história que são contadas do ponto de vista dela. Então, quando você tá vendo o que ela tá vendo e ela que tá te contando aquela parte da história, de certa forma, é mais fácil de ver. Na série, não. É muito difícil você passar o que ela tá pensando. E olha que aquela atriz é fantástica. Mas, assim, e ela é uma pessoa muito pensativa, né? A palavra que ele usa muito no livro em inglês é brooding. Ela é uma pessoa muito pensativa, muito introspectiva. E como que você vai conseguir passar que ela é uma mulher forte, de força física, e que é, assim, uma espadachim exímia, e que ela tem toda aquela coisa de paladino, mas só com a expressão no rosto e só com o porte dela.
É bem difícil mesmo. Eu li em português mesmo.
Eu, pelo menos, não consigo enxergar ela assim, desse jeito, como uma mulher forte, guerreira. Não que seja masculinizada, porque dá pra perceber na série que ela tem o seu jeito de mulher. Só que ela é uma mulher forte, aprendeu daquele jeito. Ela é combatente, tem que ser daquele jeito. Mas aqui eu vou puxar logo a polêmica, logo pra deixar logo aqui todo mundo criticar os outros. O fato dos homens serem publicados mais do que as mulheres. Criar polêmicas aqui nesse negócio.
Eu nem sei até que ponto isso é verdade, né? Porque tem muita mulher sendo publicada hoje em dia.
Teria que fazer um levantamento, na verdade. Porém, o que a gente pode verificar um pouco mais claramente é que a grande maioria, assim, não posso dizer números, mas uma grande maioria das mulheres publicadas ainda tá naquela faixa do, entre aspas, literatura feminina, né? Eu acho um título bem bobo, mas deixa em off. Que é, são os romances, aquela coisa mais melosa e tal, nada contra, mas ainda as escritoras que fazem fantasia, científica, suspense, terror, a gente ainda tem que dar uma pensadinha pra poder falar 10, sabe? A gente tem que parar um pouco e pensar pra conseguir contar 10. Enquanto que homem, a gente de boas aqui começa a enumerar, pá, 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 e fala um monte. Então, ainda há um pouco, não vou dizer estereótipo, mas uma pequena barreira pra reconhecer, né? Eu participei, saiu até o resultado, inclusive, ontem, eu ainda estou meio exultante, de uma seleção pra uma antologia sobre vampiros para comemorar os 120 anos de Bram Stoker. Eu fiquei até feliz que a proporção de autores e autoras selecionadas foi até bem equilibrada, assim. Teve um número maior de autores, mas a quantidade de autoras não foi pequena. Isso mostra que levemente, assim, as coisas estão mudando. Eu não li os contos ainda, só vou ler quando sair, então eu não sei qual é a temática central dos contos, tanto das mulheres quanto dos homens. O meu, eu tentei dar uma puxada meio Anne Rice da história, sabe? Que eu adoro essa mulher e eu acho que a versão vampiresca dela é muito interessante. Mas aos poucos isso está mudando, eu espero que daqui para um tempo mude cada vez mais.
Meus parabéns, Bia, isso é muito legal. Eu realmente, eu acho que eu não tô encontrando aqui, eu não sei se existe alguma estatística mostrando os números de, tipo, quem é mais publicado. Mas, pelas estatísticas que a gente encontra de outras coisas, eu acho que dá pra gente imaginar que eles são, sim, mais publicados. Porque, eu dei uma procurada aqui, no The Guardian, foi em 2011, pode estar um pouco desatualizado, mas eles fizeram uma estatística que foi compilada por uma organização para mulheres nas artes literárias nos Estados Unidos, e eles avaliaram várias revistas que criticam literatura e chegaram à conclusão que em praticamente todos eles era preferido fazer resenhas e críticas dos livros escritos por homens. De acordo com a publicação, essa porcentagem varia de 74% até 85% das publicações criticadas eram de homens, e mais ou menos a mesma proporção de 75% a 85% das críticas eram escritas por homens. Então, assim, ainda há uma preferência no mercado, assim, no próprio mercado editorial. Eu concordo com a Bia, tem avanços, tem, mas acaba que esses avanços, eles acontecem, as pessoas realmente tomam o cuidado de, tipo, vamos fazer isso de forma que seja mais igualitário. Tipo assim, vamos fazer uma antologia sobre vampiros, não sei o quê. Vamos ter a preocupação de avaliar quantas mulheres estão inscritas e se a gente consegue selecionar boas escritoras para poder ter uma divisão mais equilibrada. Precisa ainda da gente ter mais coisas que tomem esse cuidado, eu acho.
Com certeza. Foram 50 autores selecionados. Eu não fiz a conta. Assim, mas olhando por alto, tem bastante mulher na lista, assim. Dá pra perceber que tem mais homens, mas, assim, a diferença não é, tipo, de 10 pra 40, sabe? Se for, vai ser um pouco menor.
Mas e sobre o fato das pessoas tentarem, vamos dizer, limitar o que as mulheres escrevem? Por exemplo, que elas não podem ser violentas ou más?
Eu acho que esse fato de não poder dizer que a mulher não pode ser violenta é sem noção, sabe? Existem muitas escritoras muito boas de terror e suspense que narram de uma forma magistral. Eu, pessoalmente, Beatriz Sequeira de Castro, não curto muito aquela coisa de víscera, sangue espalhado pelos móveis e blá, blá, blá. Porém, nada contra.
Eu acho que a gente tem que chamar atenção para um pouco de essa palavra não vai sair direito, interseccionalidade para essa pergunta. Porque a mulher branca é vista como sexo frágil e é vista como a pessoa que se apelar para violência, ela vai ser mais dissimulada e vai usar veneno e assim. E ela, mas a mulher negra, existe o clichê da mulher negra raivosa, né? Eu não sou a pessoa mais indicada pra falar isso, porque eu sou uma mulher branca. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as diferenças entre as representações de mulheres brancas e mulheres negras, eu sugiro o blog da Anne Caroline Kiangala, chama Preta Nerd Burning Hell. E ela fala muito sobre a representação da mulher negra na mídia e ela tem o lugar de fala certo pra falar sobre isso. Mas assim, a mulher negra, ela é muito vista como a mulher negra raivosa. Então se você, tanto na literatura quanto na TV e no cinema, quando você vê uma mulher disposta a praticar atos agressivos e muito violentos, normalmente ela é uma mulher negra. Esse é um aspecto dessa interpretação feminista, vamos dizer assim, que tem que levar em consideração a interseccionalidade.
Tem um exemplo nosso aqui da casa, que é a história de Chica da Silva. Ela representa exatamente o que
Carmen
falou, morte,
violenta. Dani, se eu já falado alguma bobagem, me desculpa, corrija a gente nos comentários, por favor.
Então, eu vou continuar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é trabalhar, como vocês acham que os homens, principalmente, podem trabalhar a literatura pra representar bem as mulheres? Tipo, pra dar orgulho, entendeu?
Eu acho que vem um pouco daquilo que a Karen mencionou do Martin. Tentar perceber o personagem como personagem e não reforçar estereótipos. Sabe, é uma pessoa, ela tem seus defeitos, tem suas qualidades e ela pode ser de zilhões de formas diferentes, ela não tem que seguir o clichêzão sempre, sabe? É claro que os clichês sempre aparecem porque a coisa mais difícil do mundo é tirar totalmente o clichê do seu texto, então é isso.
Eu tenho uma opinião também, mas eu não sou escritora, então é mais uma opinião de leitora, mas eu acho que uma tática boa seria, tipo, quando você estiver criando um personagem, você se pergunta, existe algum motivo na história pra eu contar essa história que eu quero contar? Existe algum motivo pelo qual esse personagem tenha que necessariamente ser um homem branco heterossexual? Se não tiver, experimenta colocar outro tipo. Experimenta colocar, tipo assim, esse personagem não tem que ser necessariamente um homem, então coloca uma mulher. Ele não tem que ser necessariamente heterossexual, então coloca um personagem LGBT, um personagem gay ou bissexual. Ele Sim. não tem que ser necessariamente branco, então coloca um personagem de outra raça. E assim, não tenta colocar aspectos da personalidade desse personagem que indiquem essas coisas, entendeu? Por exemplo, se você vai colocar um personagem gay, que a personalidade dele não seja resumida pelo fato de ele ser gay. É a mesma coisa com a mulher. Se você só joga aquele monte de estereótipos, é uma pessoa alegre, meiga, frívola e que gosta de roupas e bolsas e sapatos e que tá procurando um homem pra poder casar e ter filhos e constituir famílias, e acaba que a personalidade dessa personagem é ser mulher.
Bom, a gente só não pode esquecer que atrás disso, da nossa vontade também de querer fazer a coisa do estereótipo cair, existe toda uma indústria, todo um marketing voltado para esse tipo de história, onde a mulher estereotipada e que vende pra caramba.
É.
Como até revisora da história da Valéria, eu concordo, assim, absurdamente. Ela me contou depois o final alternativo, que na verdade era o final original. E, nossa, eu concordaria zilhões de vezes mais com o final inicial, que, pra mim, era muito quebrador de estereótipos. Traria um pouco, sabe? Mais essa ideia de que, não, você não precisa ficar com aquele cara que não foi bom pra você, sabe? Mas enfim, acontece. Eu sinto isso também com uma história que eu escrevo de fantasia, que a protagonista é bissexual e que não tem muito, vamos dizer assim, aceite ainda quanto a outra versão, outro livro meu e tal. E já tem dificuldade no livro principal, que é protagonizado por uma mulher, que eu tento incluir sempre que eu posso o mais diversificado possível, personagens. Então, tento o máximo que eu posso não fazer estereótipo, ser até uma característica deles apenas, não o fato de o personagem se resumir aquilo. Mas mesmo assim, ainda é muito difícil pelo que a Valéria falou. O público ainda não tá preparado. Felizmente, o que vende é o cara branco e etc e tal. O finalzinho feliz entre o cara, a mulher, com filhos e casando. É difícil pra gente também. Falar assim, ah, você não tem que se preocupar com a venda, não sei o que, não sei o que lá. Isso é muito bonito. Mas infelizmente, a conta não se paga assim. A gente tem que fazer a parte financeira do negócio também, sabe?
É verdade.
Não tem como pagar a luz com amor. É. Então,
se tivesse, seria genial.
Não é? No caso da revisão, o pessoal assim, ah, você pode revisar isso aqui pra mim de graça? Não. Infelizmente, não tem como. Porque se eu faço pra um de graça, eu tenho que fazer pra todo mundo. A gente tem que fazer as coisas, sabe? A gente tem que valorizar também. A gente acaba não valorizando os nossos artistas. É a mesma coisa com ilustradores. Eu não trabalho com ilustração, mas eu ouço demais das minhas amigas ilustradoras que muita gente assim, ah, faz um desenho pra mim. Meu, tá, custa tanto. Nossa, como você é abusada. Como é que é esse absurdo, não sei o que. Mas a pessoa não pensa no trabalho que teve antes, sabe? Nossa, eu totalmente vaguei do assunto, mas enfim.
Mas isso que você falou é verdade.
Mas eu acho que é importante, porque se a mulher não faz parte da parte paga pra fazer da indústria, a indústria de literatura não é composta só por autoras, por autores. Ela é composta por autores, por editores, por as pessoas que fazem edição dos livros e editoras, sim. Né? É, isso é importante, isso faz parte do assunto. Tem que ter mulher nos bastidores também.
Olha, e vou dar uma informação bem legal. Pra quem não sabe, se pegar os seus livros e olhar os editores e revisores, geralmente são mais mulheres, pelo menos nos que eu leio. Tem uma editora que ela é bem legal, que é a Raíssa, que ela trabalha pra Veros, e tem muita editora mulher também. Então não sei nem por que existe machismo na literatura, se as mulheres estão mais além dentro de do mercado. Né? É, também, muita tradutora também. Eu acho que nesse caso existem muito mais revisoras, tradutoras e editoras mulheres do que homens.
É que nem o caso de professores. Tem muito mais professora do que professor, mas são sempre professores famosos, Pasquale, Marcos Banho e por aí. Mas se você vê, a grande maioria é mulher.
É, mas acaba que tem mais professoras mulheres na primeira parte do ensino fundamental, que são as pedagogas, que é uma que é o que vem da escola normal, que é uma profissão que foi durante muito tempo considerada menor. Os homens na pedagogia, tem um podcast muito bom sobre isso. Gente, isso, eu tô jogando um monte de coisas aqui, de indicações de outras coisas. Então,
não, mas é bom.
Não, sem problema, você manda o link de tudo.
É, tem um podcast que fala sobre paternidade, chama Entre Fraldas, que os meninos trabalham com educação. E aí eles fizeram um programa inteiro sobre homens na educação primária. Quando você chega na quinta série, agora é o sexto ano pra frente, que começa a ter as matérias especializadas, tem mais professores homens do que mulheres.
Eu falo mais assim pela minha área, porque eu sou de letras. A grande maioria de professores da área de letras é mulher. Você vê na própria faculdade de letras, os homens por turma são muito menores. Mas os grandes conhecidos professores de português são homens, que é o próprio Pasquale, Marcos Banho, etc e tal.
Vocês acham que existe uma literatura feminista? E se ela existe, eu também queria saber a opinião de vocês sobre.
Existe, é um movimento legal, que a gente só não pode confundir com algumas atitudes que a gente tem observado de mulheres. Não tem a menor condição de você misturar as situações como está acontecendo aí. Acho que tem literatura feminista e da boa. Eu acho que não só feminista, como também traz outras mensagens que a gente não está vendo muito nos livros por aí. Acho que a melhor pessoa para falar disso seria a Beatriz, pelo seguinte, que ela tem o Pietra, e o Pietra carrega toda essa mensagem do feminismo responsável, né, que agora tem que usar esse termo, porque também tem o irresponsável que não nos representa, além disso, outras preocupações com outras questões de natureza ambiental, de natureza social, e são importantes igualmente. Para esse tipo de mensagem, é que quando eu falei antes para vocês, tem uma indústria que está preocupada com essa mensagem que a gente quer trazer. Foi justamente pensando nesse grupo da Bíblia. Ele traz esse tipo de mensagem, tomara que as cabeças mudem, né? Mas por enquanto a gente não vê muito essa recepção. Isso para mim, acho que o Pedro é um grande representante disso. Claramente, das últimas coisas que eu li, acho que seria o maior exemplo que eu poderia dar.
Eu agradeço, Valéria. Eu, inclusive, fiz um webinário ontem, tratou falando da escrita pedagógica. E eu achei muito interessante essa colocação, que é realmente pertinente, que é o fato de você querer falar sobre um assunto, sei lá, feminismo, e botar de um jeito tão óbvio que cansa o leitor e fica bem explícito que é isso que você está fazendo. No caso de Pietra, eu tento colocar ele entranhado na história, junto com outros temas, como a Valéria falou, o ambientalismo, problemas sociais e o próprio caso de personagens gays que aparecem no segundo livro. De uma forma um pouco mais implícita, tanto que as pessoas não percebem. E isso me incomoda um pouco. É o caso de eu acabei discutindo com uma portuguesa que comentou no meu livro falando que discordava de mim, de que tinha feminismo na minha história. Então, se eu não escrevesse ao pé da letra o manifesto feminista, a pessoa não contava, sabe, na sutileza, nas críticas da história. Então, eu realmente acho que existem, mas eu concordo com a Valéria. Para o livro se tornar rentável, né, a gente não pode deixar muito explícito, porque as pessoas ainda têm um preconceito muito grande contra as coisas. Então, a gente tem que colocar entre as palavras, não bem direto, sabe?
Tem também um exemplo que eu gostaria de dar, e um comentário que eu recebi tem a ver com esse assunto, a respeito do meu livro Desculpe, né? E tinha um leitor masculino, e ele estava dizendo que ele lia romances para aprender sobre mulheres. Obrigado. Porque você pensa, se um leitor chega para você e diz que está lendo um romance para entender de mulher, significa dizer que talvez se você tiver um livro com a temática feminista, será que isso estaria? Eu não vou aqui fazer a coisa de forma pejorativa, mas será que você não estaria, de certa forma, educando aquela mente que acha que lê romance para entender de mulher? Se ele acha que ele lê romance e através do romance ele vai entender de mulher, quando você tornar uma opinião, né? Se talvez a literatura carrega a bandeira feminista, então talvez o eduque da forma como ele espera, de mulher, levando a questão feminista para ele. Eu não estou querendo trazer a situação com um lado pejorativo, mas querendo dizer, olha, se ele busca educação dessa forma sobre mulheres, sobre pessoas do sexo feminino, lendo algum livro de temática feminista, talvez ele consiga muito mais atingir o objetivo dele do que lendo um romance. Isso que eu quis dizer.
Com certeza.
Isso não estaria dentro da escrita pedagógica?
Sim, é que o problema da escrita pedagógica é que ela empobrece o texto. Você foca muito numa mensagem e não em como essa mensagem é passada. E acaba que fica muito mais do mesmo, sabe? Então, a forma que você pode passar essa mensagem, ela pode ser mais criativa. Vamos pensar numa sala de aula de um cursinho. Se você tenta passar o material todo em folhinha, escrever em quadro, muitas das vezes a pessoa não vai aprender. Agora, se você dá exemplos de uma forma diferente, você usa um pouco mais de graça, explica com um personagem, sei lá, faz uma apresentação de slides, usa filmes, eles conseguem entender muito mais de uma forma indireta. Você continua passando a mensagem que você quer, continua passando o conteúdo, mas de uma forma que a pessoa não percebe, e por isso acaba que ela entende mais, em vez de pensar que, eu estou aprendendo agora sobre feminismo, eu estou aprendendo agora sobre como não ser racista, agora eu estou aprendendo como que eu não devo menosprezar o pessoal da comunidade LGBT.
Então, essa vai mais principalmente pra Beatriz. O que vocês acham do recorte da literatura feminina no Wattpad? Porque tem muito mais mulheres escrevendo, porém eu vejo no top, assim, mais homens.
Eu tenho ódio dessa categoria. Eu fico com raiva porque como é que intitula literatura feminina? Vocês leiam aqui cheio de aspas. E é só romance. Nossa, isso é colocar isso numa caixinha, cara. Que raiva que me dá.
Isso é muito.
Como teve muito o problema ruim da Saraiva do Dia das Mulheres. Vamos dar 50% de desconto pras mulheres. Legal, vou comprar meu livro aqui, sei lá, de tecnologia da informação pra minha faculdade. Não, só é literatura considerada pra mulheres. O que, que é isso? Livro de autoajuda, livro de romance, livro de culinária, livro de, sei lá, desenho, das coisas de yoga. Ou o nosso queridíssimo presidente que disse que a função da mulher na sociedade é ver no mercado qual é o preço das coisas, sabe?
Golpista.
Poxa, não estou fazendo meu papel na sociedade, sabe? Eu nunca sei se tomate tá caro.
Cara, as coisas que eu compro... São poucas as que eu olho pra isso. Tem aquelas coisas que eu compro o que estiver mais barato no momento, e eu não sei se tá mais barato do que da última vez que eu comprei. E tem aquelas coisas que, tipo, sei lá, creme de leite, que eu tenho uma marca específica que eu quero comprar, e eu vou comprar aquela marca e não quero saber o preço. Eu não sei quanto eu gasto, eu sei o quanto custa a minha compra como um todo, eu não sei quanto custa nada no supermercado.
Nem eu, assim, não faz o menor sentido.
Eu acho que ele tá dependendo de uma atualização, né?
Total,
porque o filme não se trata nem mais de Rockdale. Eu acho que ele vivia de outra geração, se bem que eu conheço pessoas da idade dele que estão com a cabeça muito à frente, e eu acho que é uma coisa que ele gostaria mesmo de não ter, né? Essa coisa de a mulher seguir aquele modelo, né? De dela recatada do lar.
Vai, Matheus?
Então, assim, o fato dos homens descreverem as personagens femininas de forma sensual, que também é bem complicada.
Ele pode até escrever de forma sensual, então não precisa ficar vulgarizando o tempo todo. Eu penso que o homem escrever de forma sensual, se é que ele pedir, se a história pedir, é natural, porque não deve você ficar vulgarizando todas as personagens. Ou ela é a princesinha da história, ou então é a prostituta da história, não necessariamente prostituta, mas enfim, ou é aquela personagem que não vale nada, vagabundo, etc. Tem que ser sensual mesmo, não vulgar. A menos que isso peça. A princípio eu não teria nada contra desde que a história demande esse tipo de perfil.
Ah, sim, aí nesse ponto eu concordo.
O problema é o que? Eu acho que a ação não é a sensualização. A mulher deixa de ser um ser humano que tem outras características além das características sexuais. Ela, cara, a quantidade de mulheres que não tem nem nome e só estão lá pra poder trepar com o cara.
Isso é triste. Muito.
Realmente acho que não pode acabar só nisso, sabe? Ela é sensual, ponto. Deixa eu arrumar uma mulher no pedaço de carne. Então, acredito que pode existir sim essa característica, como pode existir de homens sensuais também. Tem histórias que fazem o cara ser, sabe, sedutor e etc e tal. Então pode ser interessante. Mas sempre quando ele é sedutor, ele não é só isso. Ele é um cara que, sei lá, é inteligente, se prepara com várias coisas. Agora, quando a mulher é sensual, ela só é isso. Isso que eu acho que é chato.
Não, de fato, fica meio deslocado quando ele descreve sensualizando. De uma forma que não precisa, quando não é necessário. Isso é péssimo. Então, pra vocês que escrevem, mas também pra Karim que lê, se tiver uma percepção sobre isso, vocês acham que o preconceito ainda afasta muito os leitores? Por exemplo, um livro escrito por mulher, o cara vê na livraria ou vê o livro no Wattpad, e por causa disso, por ser escrito por uma mulher, ele não lê.
Foi o que eu falei no início do podcast, né, sobre o menino que quis ler o meu livro só o segundo porque ele tinha título masculino. E por mais que esteja diminuindo, a gente vê autores que passaram por isso há pouco tempo. A própria J.K., a A.J. Smith, elas passaram de ter que abreviar os próprios nomes para poderem atrair mais leitores do sexo masculino. Então ainda é uma coisa muito recente. E até hoje. Então acredito que ainda há, sim, uma pequena barreira aí pra gente passar.
A qual trabalho não só as mulheres, mas os homens podem
função
fazer
da família.
Uma caminhada buscando abrir espaço para as mulheres?
As mulheres, meio que o movimento feminista já busca fazer muitas coisas, né? Então a gente reivindica o nosso local de direito e a nossa posição nesses lugares, e cada vez mais mulheres estão reivindicando essas coisas, quer elas se identifiquem com a palavra feminismo ou não. A maior parte das mulheres, elas não se que tem algum problema, tem problema com a palavra e não com o movimento. Então acaba que as mulheres, elas estão buscando esse protagonismo. O que os homens podem fazer é, tipo assim, eu sou um editor em uma empresa, então deixa eu ler esses textos que estão aqui de mulheres, deixa eu conscientemente lembrar que eu tenho um viés que vai me fazer ignorar os trabalhos das mulheres e tentar suplantar esse viés. Isso que vocês estão fazendo aqui, meninos, o podcast de vocês, são vocês dois que são homens e vocês estão aqui dando a voz pra várias mulheres pra falar sobre o assunto e, tipo, realmente ouvindo o que a gente tem a dizer e tudo. E acaba que isso é uma coisa que eu acho que requer o protagonismo das mulheres. As mulheres têm que se colocar nessas posições, mas os homens podem reconhecer a posição de privilégio que eles têm e abrir mão desse privilégio para poder trazer uma mulher pro mesmo patamar.
Eu concordo, assim, eu só vejo, é mais complexo do que a gente imagina, né? Veja só, vocês que a gente tá fazendo esse bate-papo aqui agora, mas ao mesmo tempo você tem pessoas que, lógico, são contra, né? Outras que acham que não tem importância, e outras ainda que, tá bom, é só mais um assunto que não vai chegar a lugar nenhum. Quando o nosso objetivo é fazer com que as pessoas se toquem, tomar atenção dessas pessoas, porque a gente tá querendo dizer em relação a esses preconceitos todos que são desnecessários, quando a gente quer somar, a gente quer tomar o lugar de ninguém. Então, eu vejo como, no nosso caso aqui, trazendo para a literatura, eu acho isso tão, quer dizer, que isso é tão arcaico, né? Não era para a gente nem estar falando nesse sentido aqui. Era para a gente estar brindando coisas que conquistas e tudo mais. No entanto, a gente vai querer debatendo uma coisa que vai ser muito difícil de mudar o braço. Eu vejo que a gente já tem uma iniciativa, isso é maravilhoso. Mas tem tanta coisa para mudar, com tantas barreiras para alterar, quase que desanimador, porque a gente não faz é desanimar, né? Mas eu acredito que cara, enquanto fez essa colocação dela, eu só tenho a concordar. Tudo para ser que vai ser redundante. É exatamente isso aí.
Então, mais especificamente na literatura, eu faço um convite, então. Leiam autoras mulheres, sabe? Tentem incluir mulheres nas suas histórias. Não deixem de ler uma autora por achar que aquilo ali vai ser uma coisa boba, não sei o quê. Se você não curte romance, procura autores do estilo que você goste, sabe? Tenta ver um pouco como é que as mulheres escrevem. Então, que é muito legal, você fala assim, ah, a gente quer realmente incluir a mulher na literatura nacional, mas você pergunta qual foi a última autora que você leu, você não consegue, você tem que fazer um esforço pra lembrar. Então, vamos ler também, vamos procurar saber, vamos discutir, que isso é importante.
Ah, só complementando, que tipo de trabalhos podemos fazer? Isso aqui que os podcasters estão fazendo, né? Agradecendo aí a Domênica do Cabuloso, ao Vasco do Covil. Isso aqui, esse movimento para integrar, não, mas dar a mídia para mais mulheres aparecerem, né? Tanto como hosters ou como convidadas. É importante participar. E não somente nesse período, que é o mês da mulher, mas durante o ano todo, né? Como a Domênica falou também, o Bas. É assim, a tentar procurar trazer projetos para envolver os dois tipos de públicos. Mas pedindo aqui para vocês darem uma mensagem para as mulheres que desejam escrever.
Porque se a gente não consegue, se a gente vai aprender a falar, a gente tem que ouvir. Pra gente aprender a escrever, a gente vai ter que ler. Então é preciso que a gente leia muito. Leia coisa nova, leia coisa antiga, leia bastante. E procura ler mulheres também, que eu falei agora há pouco. Além disso, reescreva muitas vezes. A gente acha às vezes que nosso texto primeiro ficou boa, mas é importante a gente tentar olhar outras e outras vezes pra ver se realmente é isso mesmo.
Eu de fato.
Às vezes a gente escreve uma vez só e fica assim, nossa, como que incrível isso que eu escrevi, você lê de novo, fala merda, na verdade. Então, é interessante que a gente faça novas vezes, sabe? E sempre dá pra melhorar. E ajuda a própria coitada da revisora depois.
Que no caso é você.
E andou sofrendo um pouco comigo, né? Porque a minha revisora trabalha e tá passando por uma situação, acho que penosa agora, que traduziu o que eu escrevi. Então, imagina, só que eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que colocar essa questão do ler, por quê? Só porque você viveu uma história, às vezes tem gente que escreve a própria experiência de alguns assuntos, coloca aquilo no papel e já tá achando que, até a gente mesmo que começa, como no meu caso, já tá achando que tem um senhor mérito literário, como bem a Pia falou, que é bem assim. Até porque a gente não é só escrever, é respeitar o outro que está lendo. É uma questão de carinho, bons livros, boas histórias. E as meninas também vão poder aprender com os erros. Eu acho que isso é essencial, porque não dá para parar de ler, para estudar estratégias, estudar formas de você atingir o coração do leitor, fazer aquilo agradável aos olhos dele. Acho que isso é muito importante para a gente que escreve.
Eu acho que eu não sou escritora, né? A única coisa que eu escrevo são meus textos acadêmicos, que eu sou cientista. O que eu sempre falo com os meus colegas e o que eu faço na minha vida é sempre que eu escrevo alguma coisa, eu peço pra alguém ler. Assim, se você ainda não é um escritor que tem uma editora, assim, pede pra um amigo, pede pra sua mãe, pede pra um professor da escola, pede pra alguém que você conheça pra ler o trabalho de forma crítica, pra ver erros de português, pra ver se alguma coisa tá com uma mensagem não muito bem passada, pra ver se a pessoa entendeu o que você tá dizendo e te dá feedback mesmo, né? Te dá um retorno daquilo de o que, que você pode melhorar. E cada vez que você fizer isso, quanto mais você escrever e quanto mais você conseguir enxergar esse retorno de uma forma construtiva e aplicar isso no seu texto, mais você vai melhorar. É como eu procuro melhorar os meus textos na vida acadêmica. Não sou exatamente autora de literatura.
Mas então acho que estamos na hora que todo mundo gosta, né? Vamos divulgar, bicho.
Eu agora estou lançando um livro chamado Enquanto Espero. Enquanto Espero já tem um curso, vai ser lançado na Bienal desse ano. Ele vai para dois salões internacionais, de Lisboa e outro Montreal, no Canadá. Eu tenho conseguido. Agora eu vou conseguir fazer impresso, então eu estou muito feliz por conta disso. Ele já está vendo, inclusive, impresso na Amazon americana, que a gente não está conseguindo nem linkar aqui para o Brasil. Então eu acho que vai se resolver na semana que vem. Eu tenho também agora, vou participar agora dessa antologia chamada Espíritos Rosas, que também vai ser lançada, uma antologia que vai ser lançada de livro, uma feira literária de Buenos Aires. Enfim, a princípio, são esses dois projetos que a gente pode participar mais ativamente. E também tem um ponto chamado Margem Brutas, que está concorrendo ao Prêmio Clique de 2017, ao Prêmio Clique de 2017. Trabalho também com um livro voltado para a minha área, sou advogada, especializada em direito tributário empresarial. Esse livro vai passar por uma segunda edição para atualizar, muito bem, que ele é em toda hora. E também vai sair o Enquanto Espero traduzido, que vai ser um trabalho que a Bia está fazendo agora. Vai ter esse livro entre no Salão Internacional de Montreal. Então a gente tem todos esses projetos e esperamos que sejam bem sucedidos. Junho próximo, agora no dia 24, eu também graciada com o nosso Cinemereg desse ano. Eu estou muito feliz com essas conquistas todas em pouco tempo. Então acho que isso tudo eu devo a muita gente, diferente mesmo. Graças a Deus, uma delas está aqui hoje, que é a Bia. Tem sido assim o braço direito da história toda. Agradeço muito a ela publicamente. Todo mundo que tem envolvido, se eu falar aqui, vou ficar a noite toda. Então, muito obrigada, gente. E obrigada a vocês pelo espaço maravilhoso que tem dado. Matheus e Carlos e Bia pelo convite, pela invitação. Karen pela paciência de bolinho. Muito obrigada.
Ai, que isso. Não, eu tô muito feliz de conhecer vocês duas. Foi legal. E conhecer vocês também, meninos.
Mas as meninas que eu sei.
Ai, a sororidade. Quem quiser me ouvir em outros lugares, eu sou podcast. Eu sou co-host do Expoilers, que é o podcast que fala sobre séries de TV e filmes baseados em quadrinhos. A gente está hospedado na Terceira Terra e você encontra o nosso programa em www.terceiraterra.com/expoiler. E as minhas redes sociais, todas as outras coisas que eu faço, você encontra em about.me/mirachan. Lá tem todas as redes sociais, é um cartão de visita virtual e tem inclusive um botão que dá para acessar o podcast direto de lá. É Mirachan, Mirachan.
Eu sou revisora. Quem quiser conferir meu trabalho é Caixa de Traduções e Revisões, Tradução e Revisão, tá no Facebook. Eu escrevo a saga Sobrevivência, Pietra e Kirian, estão disponíveis na Amazon por tempo limitado, então fique lá de olho. E o livro vai sair em pré-venda agora em maio. Além disso, eu escrevo uma fantasia que é sobre a espada de Morrigan, também tá no Notepad e é atualizado toda quarta-feira. Vou entrar em duas antologias agora de vampiros, um review colaborativo, que é um livro Vampiros, e Fênix Rediviva, que é um livro de poemas. É isso, quem quiser, tô sempre disposta a conversar com o pessoal, tanto no Wattpad como em qualquer outro lugar, puderem curtir a minha página no Facebook também, e fiquem de olho que tem muito evento vindo por aí esse ano. Ah, sim, tem a coluna na Literis, eu escrevo um post toda terça-feira às 18 horas, então eu escrevo principalmente para novos escritores que estão com dificuldade, tem algumas coisas interessantes. Vamos fazer um evento em julho, na segunda semana, aqui no Rio, então quem tiver interesse em participar, tanto escritores, leitores, qualquer tipo de artista, vocês vão conseguir isso aí.
Bom, gente, pra quem não conhece, eu sou o CG Sampaio. Sou um garoto que gosta de falar coisas aqui enquanto o pessoal tá discutindo coisas sérias, só pra fazer eles rirem. Tenho um programa de podcast, não sei se vocês já escutaram. O podcast ele tá no site lá, podcast.com.br.
É palhaçada.
Por que você ri? Eu tô falando sério, é melhor pá.
Vá.
Tenho um conto lá, escrutinho no Wattpad, uma outra história também escrutinha no Wattpad. Sou livreiro.
Que loucura.
E só isso, galera.
Então, desde já, obrigado Bia, Karen, Valéria, todas vocês foram muito legais em se dispor para ficar mais de uma hora aqui e por falarem tão bem.
Eu gravei recentemente um podcast aí de um parceiro, sabe, praticamente me forçou a falar sobre Ivan Mizanzuki, sacanagem.
Que coisa absurda, cara.
Ivan é bom, cara, é recalque.
Aí, tá vendo só a pressão. E tá disponível no Diário de Livreiro, que é parceiro aqui do podcast.
Link aí embaixo.
Não somos, nem devemos ser, a Mulher Maravilha. Apenas pessoas vulneráveis e fortes, incapazes e gloriosas, assustadas e audaciosas. Somos mulheres. É uma frase ligeiramente modificada da Lia Luft.
Quem começa?
Quem quiser começar. Programa de vocês hoje.
Podcast é delas, afinal.
Então eu vou começar falando, já que ninguém se manifestou. Tá me ouvindo, gente? Eu fico na dúvida.
Pode começar. Pode falar.
Oi? Gente?
Diga, Bia, estamos ouvindo.
Vai, continua.
A gente ficou em silêncio
pra você falar.